Doutora Márcia, seja muito bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, muito obrigada, obrigada pelo convite, pela oportunidade.
Obrigada a nós, doutora Márcia, por se colocar à disposição de falar com o público também. E é isso, uma prestação de serviço que a gente faz. Doutora, nós conversamos sobre vieses diferentes com outras personagens que estarão também no sábado. Tu é uma das pessoas que estará lá também. Vamos primeiro
Isso.
tentar entender, assim, quais são os dilemas, os desafios que aparecem no consultório. Primeiro, para a busca, né, da formação do diagnóstico e depois para acompanhamento.
É importante colocar que a doença, a diabetes tipo 1, é a ausência total da produção de insulina. E nós precisamos da insulina para nos gerar energia. Tudo que a gente come, a nossa principal fonte de energia são os carboidratos. E sem a insulina, essa energia, esse carboidrato não é transformado em energia. Então, você imagina uma criança, um adolescente ou um adulto em que não tem a produção desse hormônio e de alguma forma nós temos que imitar, né, a fisiologia normal que o pâncreas faz, né, faria. Então, nós temos que mimetizar essa fisiologia. Então, o dilema, as dificuldades justamente começa por aí. Né? O diagnóstico, quando o paciente chega para nós no consultório, o diagnóstico já foi feito, porque a abertura do quadro ela é abrupta. Né? O paciente ele inicia com muita sede, portanto tem muito xixi, produz muito xixi. Quando são crianças pequenas, começam a urinar, fazer xixi na cama, dormindo à noite, coisa que não fazia mais. E isso faz com que os pais levem seus filhos para um atendimento de emergência, né? Eu no, na minha situação, eu tenho esse chamado para esse diagnóstico pelo Hospital Geral. Quando eu chego no Hospital Geral para fazer essa avaliação, as crianças já foram diagnosticadas. Quando elas chegam no consultório, quando elas chegam no ambulatório, elas já foram diagnosticadas. E aí entra então o nosso papel de fazer a educação em diabetes e ensinar e mostrar. Em primeira coisa, eu explico essa fisiologia do que seria o normal e o que a gente tem que fazer a partir de agora. Nós temos que imitar a liberação de insulina basal que nós temos diariamente e imitar a liberação de insulina a mais a cada refeição. E paralelamente a isso, eu preciso de um controle, eu preciso de um monitoramento da glicose, que até poucos anos atrás nós só tínhamos acesso através da punção da ponta de dedo, né, saindo uma gotinha de sangue, colocando numa fitinha reagente, e eu via o valor da glicose naquele momento, e através de alguns exames de sangue. De 7 anos para cá, nós tivemos a chegada, né, no Brasil do monitoramento contínuo de glicose, que é através da leitura de o leitor faz a aproximação de um sensor que fica acoplado no braço, sem a picada, sem a necessidade de picada, e trazendo muito mais informações além daquela avaliação da glicose pontual. Aí nós temos uma avaliação de além da glicose pontual, eu vou ver como é que ficou o perfil da glicose desse paciente até 8 horas antes? Eu vou ter acesso a gráficos, eu vou ter acesso à seta de tendência, ou seja, no momento que eu faço uma avaliação da glicose, esse dispositivo me traz uma seta de tendência, ou seja, ele prevê o que vai acontecer nos próximos 30 minutos com a glicose daquele paciente. Vai subir, está estável ou vai descer? E isso faz com que você tenha a família ou o paciente, os cuidadores, uma atitude, né? Uma iniciativa. Então, bom, está descendo, a glicose vai baixar, corre o risco dessa criança, desse paciente ter uma hipoglicemia, de passar mal, de desmaiar. Então, eu vou tomar uma atitude. Está estável, já fico mais tranquila. Está subindo, eu vou aplicar um pouquinho mais de insulina. E isso, Bivelli, você tem que imaginar que é 24 horas por dia esse cuidado, 24 horas por dia esse planejamento, com algumas intercorrências, com algumas questões inesperadas aí no meio do caminho, porque as crianças, os pacientes, os adolescentes, os adultos, eles seguem as suas vidas normalmente, né? Tem escola, tem o esporte, tem o estudo. Então, os desafios, tentando te resumir, né? Os desafios são justamente esses, né? Acoplar essa doença que exige esses múltiplos cuidados, ainda nem falamos de alimentação aqui, mas acoplar essa doença crônica que se sabe que vai durar para o resto da vida, à rotina desse paciente e da família, porque é uma doença da família.
Opa, olha só, uma doença da família. A família tem que mudar toda a rotina. Isso é uma informação bem importante. Doutora, sobre essa questão também das novidades em cuidados, em controle, para poder levar uma vida o mais normal possível. Quando a gente fala em normal, é não ficar preso à medicação, é não ficar preso, por exemplo, à geladeira, à refrigeração. A gente já veio aprendendo ao longo dessa semana que isso já é uma realidade, né? Mas quando se é mais pequeno, talvez os procedimentos sejam diferentes. Estão pegando justamente a questão da orientação médica. O que que é verdade, o que que é mentira, o que que tem de novidade?
Bom, o tratamento, o controle não foge da insulina. É a única forma que, como eu disse, né, o pâncreas desse paciente não produz mais insulina. Então, a única forma que eu tenho de controle é a administração de insulina. Nos últimos anos, nós tivemos lançamentos de insulinas mais estáveis, com um perfil de estabilidade sérica melhor, né? Porque o grande medo, claro, que toda a família quer ver a glicose do seu filho bem controlada, porque sabemos que a médio e longo prazo isso vai trazer consequências em nível cardíaco, renal, oftalmológico. Mas o grande medo, o grande receio, e quando isso acontece em uma família, é desesperador, é traumático, é a hipoglicemia, que é a queda dos níveis de glicose, e quando ela acontece de uma forma muito expressiva, grave, que nós chamamos de hipoglicemia grau 3, é quando a criança perde a consciência, e isso pode levar a convulsões e até uma parada, né, cardiorrespiratória. Então, esse é o grande medo. Com o advento dessas insulinas mais modernas, em termos de efetividade, elas são tão boas quanto as antigas, porém elas têm um perfil de segurança melhor. Elas têm pico de ação menor do que as antigas, o que me garante, né, uma frequência menor de hipoglicemia. E falando em tratamento, a monitorização contínua da glicose, ela já está sendo vista como uma ferramenta de tratamento, justamente porque quando o pai ou a mãe avaliam a glicose da criança e eu tenho uma seta que está mostrando a tendência para baixo, e essa criança daqui 30, 40 minutos está indo para a escola, está indo para a natação ou está indo dormir, ele pode tomar uma atitude diante disso para evitar a hipoglicemia tão temida por essa família. Em termos de aplicação de insulina, nós temos as bombas de infusão de insulina, que então é uma infusão contínua, isso já existe há anos, porém o acesso são dispositivos muito caros, tá, para a nossa realidade. O acesso então fica difícil, né? Mas são bombas de insulina que fazem a infusão contínua, e elas também, nos últimos anos, vêm mostrando evoluções, tanto que nós temos já no mercado bombas de insulina que vêm junto com o sensor, né? Tem uma bomba de insulina que vem um sensor acoplado, ou seja, a bomba identifica o nível de glicose e a bomba injeta a quantidade de insulina para corrigir esse nível de glicose, né? Nós já temos também lançamento recente de bomba de insulina pequenininha, PET, que fica no braço, quase como esse dispositivo que é o Freestyle Libre, que é a única marca que nós temos no Brasil de monitorização contínua, nós temos uma bomba de infusão de insulina praticamente do mesmo tamanho que fica acoplada no braço para injetar insulina através dela também. Então, sem dúvida, isso eu estou trazendo o que nós temos de acessível no nosso Brasil, que temos, por exemplo, disponível à venda, mas a acessibilidade não é fácil por conta do custo, né? Ao passo que fora do país nós temos vários outros dispositivos, existem inclusive encontros, congressos médicos só para falar de tecnologia em diabetes. A questão toda é que o acesso, né, a toda essa modernidade por conta do custo para a nossa realidade brasileira ainda é muito distante, infelizmente. Né? Para você ter ideia, por exemplo, países da Europa, criança que abre quadro, que abre o diagnóstico de diabetes tipo 1, o governo já provê a bomba de insulina, que é o top de linha do tratamento. Né? E aqui no Brasil nós estamos ainda lutando para conseguir via poder público o sensor de monitorização. A monitorização contínua, como diz o próprio nome, ele é só para monitorar, ele não vai injetar insulina. Mas a própria monitorização contínua diante dessas ferramentas que eu te falei, seta de tendência, gráficos, ele nos traz informações da variabilidade glicêmica também, que é super importante, uma informação nova que descobrimos a importância dessa informação recentemente, é o que traz o Freestyle Libre. Uhum. Então, infelizmente, nós estamos um pouquinho atrasados nesse sentido, né, em prover essa tecnologia no tratamento e na monitorização do diabetes para os nossos pacientes, isso é em nível nacional, tá? Mas a gente segue na luta, né, Beverly? A gente está mostrando, a gente quer, e a intenção justamente desse encontro, desse movimento, desse início, da formação desse grupo Gotas de Vida e esse encontro que ocorrerá agora sábado, é justamente para chamar a atenção também do poder público para um dispositivo que vai melhorar muito. Não é só uma questão de diminuir picadas de ponta de dedo. É muito mais, tem muito mais por trás disso. Nós vamos ter melhora da qualidade de vida porque nós vamos melhorar o controle glicêmico dessas crianças.
Perfeito, doutora. Obviamente a gente falou bastante, já centrado no assunto diabetes tipo 1, que é o fato, mas talvez a população ainda precise entender, né, que existem dois tipos, né, ou talvez o tipo 2 a mais comum, e que a tipo 2 já tem sido considerado uma verdadeira epidemia, né, do século.
Exatamente.
Mas é um pouco diferente, precisa fazer essa diferenciação, né, doutora?
Sim, é importante. Vamos colocar assim, de todos os casos de diabetes, tá? No mundo todo. Vamos botar nesse mesmo saco, diabetes tipo 1 e tipo 2. De 5 a 10% é diabetes tipo 1. Então, ele, como você mesma falou, o tipo 2 é mais comum. O tipo 1 é a ausência total da produção de insulina, por mecanismos genéticos e na grande maioria das vezes autoimune. Existe uma agressão das células do pâncreas que produzem a insulina e isso gera, né, essa escassez da insulina. Portanto, nós só temos a insulina para repor, para fazer o tratamento e o controle. Na grande maioria dos casos, tá, a diabetes tipo 1, ela é mais comum, ela aparece com uma frequência maior em crianças, tá? Ali em torno de 3 a 4, 5 aninhos, e depois tem uma outra fase que tem um pico maior, que é lá entre 10, 12, 13 anos de idade. Mas crianças menores podem ter, adolescentes, adultos jovens, e pode até em idoso aparecer o diabetes tipo 1. Mas a base é essa, é a ausência total de insulina.
É genético, já, doutora? Ou tem família?
Genético. Sim, nós já temos várias mutações identificadas, que pode ser dada do pai ou da mãe, tá? Mas junto com essa mutação genética, A autoimunidade, ela é muito frequente e ela tem que, as duas coisas têm que acontecer para que aconteça, né, esse dano à célula produtora de insulina, tá? Ao passo que a diabetes tipo 2, ela também tem uma ligação muito forte com herança genética. No diabético tipo 2, tá, na maioria deles, tá, dos pacientes com diabetes tipo 2, são pacientes mais com uma idade mais avançada, tá? Mas ela está muito ligada à obesidade. Como você falou, a diabetes tipo 2 já é uma epidemia. Por quê? Porque a obesidade é uma epidemia. Então, a célula que está sobrecarregada do nosso corpo, que está obesa, digamos assim, né? Tá gordinha, é a forma que eu explico para os pacientes. Ela impede a ação da insulina que está sendo produzida pelo organismo. A insulina está lá, está sendo produzida. Porém, a obesidade prejudica a função da insulina. E aí começa a subir os níveis de glicose no sangue. Porém, o aparecimento, o diagnóstico da diabetes tipo 2 é através de exames de rotina. Tanto que você tem a obrigação de fazer rastreamento de glicemia de jejum a partir de uma certa idade e principalmente em indivíduos obesos, porque ele tem um fator de risco para desenvolvimento de diabetes tipo 2, que é a obesidade. Se ele tem um familiar de primeiro grau, irmão ou pai ou mãe com diabetes tipo 2, esse rastreamento tem que ser mais ativo, tem que ser mais frequente, porque existe essa relação genética também, assim como existe a propensão genética para a obesidade. Tu entende que as coisas andam juntas, né? Ao passo que, para diabetes tipo 1, eu só tenho a insulina disponível para tratamento, é o único tratamento que eu tenho que vai ser efetivo. Para o diabetes tipo 2, os mecanismos fisiológicos da causa, tá, do desenvolvimento da diabetes tipo 2 são vários, e nós já temos várias classes medicamentosas de comprimidos, né? É um tratamento via oral em que eu ataco esses mecanismos fisiológicos então de forma diferente. Então eu auxilio que a insulina do paciente que já existe funcione de uma forma melhor. Eu tenho medicação para diabetes que auxilia também na perda de peso, que é o que nós temos de mais moderno, que são injetáveis, são subcutâneos, mas não são insulinas, tá? Então, a moral da história do tratamento no diabético tipo 2, o objetivo é a perda de peso. Se eu fizesse paciente perder peso, a insulina que ele produz vai funcionar melhor. E o pâncreas vai se cansar menos, digamos assim. O que nós temos que ter em mente é que a reserva de insulina ela é limitada. Se eu exijo desse pâncreas durante anos, porque eu me mantenho obeso, e eu exijo desse pâncreas cada vez mais uma liberação maior de insulina para controlar os meus níveis de glicose, vai chegar um momento que esse pâncreas vai se exaurir. E eu não vou ter mais produção de insulina, que é o momento em que esses pacientes com diabetes tipo 2 só conseguem o controle da sua doença usando insulina também. Mas a insulina é um tratamento que também pode ser adotado pelos diabéticos tipo 2 também, até mesmo no início do tratamento. Aliás, a insulina é a medicação mais com potencial maior dentre todas as drogas para o diabetes. Mas com a modernidade que nós temos de tecnologia em medicações, eu tenho medicações, por exemplo, que ajudam na preservação dessas células pancreáticas que produzem insulina. Eu tenho medicações que atuam no mecanismo hormonal da saciedade e dos hormônios ligados à hiperglicemia. Então, realmente, sim, nós temos o arsenal de tratamento para o diabético tipo 2, ele é muito grande, ele é muito interessante e cada vez mais medicações estão sendo lançadas, serão lançadas brevemente, juntamente com a otimização do tratamento para obesidade. Mas junto, sempre, sempre junto com isso, né, Beverly, a gente tem que ter a mudança de estilo de vida. Medicamento sozinho não faz milagre. Eu preciso que esse paciente controle o peso, que ele perca peso. Então, ele precisa fazer melhorias na alimentação, praticar atividade física. A atividade física, o reforço muscular também facilita o trabalho da insulina que o próprio paciente ainda produz. Né? Então é um tratamento que engloba, eu sempre digo assim, são três braços, né? Tanto para diabetes tipo 2 quanto para obesidade. É alimentação, atividade física e medicamento, né? É uma doença crônica como qualquer outra, tanto a obesidade quanto a diabetes tipo 2. E às vezes, muitas vezes, nesse tripé, a gente adiciona mais uma perninha, que é o tratamento emocional, né? A gente vê muitas questões emocionais aí ligadas, né, à questão alimentar, comportamento alimentar, obesidade e, consequentemente, a diabetes tipo 2.
Perfeito. Doutora, são muitas as informações. A gente agradece aqui sobre tudo que foi explicado e fica o convite, né, sobre maneira de que as famílias se juntem, né, para efetivamente saber mais, né, dominar mais o assunto em um
Isso.
prato cheio aí o final de semana.
E se tu me permite, como você falou da epidemia da obesidade nos últimos anos, isso invadiu a população pediátrica e de adolescentes, né? O sobrepeso e a obesidade está cada vez mais comum, o que não se via há 20, 30 anos atrás na população dos pequenos. E aí você já começa a ver aquela diabetes tipo 2 que vocês via só na fase adulta, né? Essa por resistência da ação da insulina pela obesidade, você também já começa a ver esse tipo de diabetes em adolescentes e crianças, justamente pela exposição muito precoce ao sobrepeso e à obesidade. Por isso, cuidado que tanto a gente tem com a alimentação das crianças, com o incentivo da atividade física, para prevenir o desenvolvimento de diabetes tipo 2 no futuro.
Perfeito. Doutora, muito obrigada pelas informações. Um forte abraço e até a
Eu que
próxima.
agradeço.
Até. Tchau, tchau.
Abração. Tchau, tchau.